primeiro diploma legal que indiretamente foi invocado para não realização de esterilizações foi o Decreto Federal número 20.391 de 1932, veja como é antigo, que proibia o médico de praticar qualquer ato que tivesse finalidade de impedir a concepção. A Constituição Federal de 88 abriu caminho para a legalização da esterilização no país ao considerar que a família é a base da sociedade e o Estado garantiu a liberdade de seus integrantes, consagrando os princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Nesse contexto, o planejamento familiar ele tornou-se de livre decisão do casal, competindo ao Estado apenas proporcionar os recursos educacionais e científicos para o exercício deste direito, como prevê o parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição Federal, que aí, como nós todos sabemos, peca um pouquinho o Estado brasileiro na assunção desta sua obrigação prevista na sua Carta Maior. A Lei 9.263 de 96, ela veio para regular esse parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição, que trata do planejamento familiar. Ela estabelece, nesse sentido, uma série de penalidades e também dá outras providências. A Lei 9.029 de 95 proíbe a exigência de atestados médicos de gravidez ou esterilização ou outras práticas discriminatórias para exames para compor efeitos admissionais em matéria de trabalho, tá certo? E também dá outras providências. A Portaria 1319 de 2007, ela aprova diretrizes e orientações gerais para a realização do procedimento de vasectomia total ou parcial. Nesse sentido, o parágrafo 4º da referida lei, 9.263 de 96, ela dispõe que só é permitida a esterilização voluntária sobre as seguintes condições. Inciso 1º, em homens e mulheres em capacidade civil plena, maiores de 25 anos, com pelo menos 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e a data efetiva de parto prévio ou aborto prévio, propiciando assim a pessoa interessada ao pleno acesso ao serviço de regulação da fecundidade, incluindo acompanhamento multidisciplinar e visando desencorajar a esterilização precoce. Porque, na realidade, a gente pode se arrepender. Uma pessoa de 20 anos, 21, 22, até de 25, até de 30, já tem um filho, já tem dois, pode acontecer tanta coisa, ela pode se casar de novo, ela pode perder um filho, ela pode perder os 2 filhos, ela pode querer aumentar a família. Enfim, não deve, de fato, podendo escolher, tendo condições para tanto, não deveria fazer a esterilização definitiva tão tenra idade. Porque a pessoa sempre tem o direito ao arrependimento. Mas existem outras pessoas que são muito seguras do que querem desde a mais tenra idade. Conheço pessoas que desde jovem já pensavam em coisas e estas coisas se manifestaram até a idade adulta em suas vidas. Então é também muito relativo esta conceituação. O inciso 2º diz o seguinte: em caso de risco de vida ou à saúde da mulher ou ao concepto, pode ser feita laqueadura desde que haja o testemunho de relatório escrito por 2 médicos. Existem casos, por exemplo, de mulheres que têm alergia à anestesia ou algum componente dela, que já tiveram várias gestações seguidas de parto cesariana, e aí as múltiplas cesarianas foram realizando um corte na parede do útero que ele foi ficando mais fininho, até que chega um ponto, de número X de gravidez, de partos, cesárea, que esse útero poderia se romper, levando a mulher à morte. Então, nesse sentido, o médico desencorajaria uma próxima gestação, porque ela tem um histórico de cesarianas precedentes. Então, não deveria ser mais feito. Também mulheres que desenvolvem diabetes gravídica, problemas de pressão, eclâmpsia e outras patologias consumptivas, que seja desencorajada a gestação. E deve-se, então, se proceder à laqueadura, por motivos médicos. A esterilização cirúrgica como método contraceptivo será apenas executada na base da laqueadura tubária ou vasectomia, sendo vedada, como já foi dito aqui, a histerectomia e a oosferectomia. Isso está previsto no inciso 3º do mesmo artigo 4º da referida lei de 96. Inciso 4º. Será obrigatório constar no prontuário médico o registro do consentimento informado da paciente, sabendo toda a informação necessária para ela poder decidir com clareza em relação aos riscos que ela vai enfrentar por essa intervenção. Por fim, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que é vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante o período do parto ou aborto, ou até 40 dias após o parto ou aborto, exceto em casos de comprovada necessidade. Como eu já referi aqui, cesarianas anteriores, quando a mulher for portadora de doenças de base e a exposição a um segundo ato cirúrgico ou anestésico representar maior risco à sua saúde. A Resolução 1901, de 2009, do Conselho Federal de Medicina, estabelece normas éticas para a realização da esterilização cirúrgica masculina. Podemos concluir assim que a esterilização voluntária é uma forma de exercer o direito sobre o corpo. A ordem jurídica, ela reconhece como legítimo o interesse da pessoa tratar separadamente o seu corpo em duas dimensões, uma função sexual e uma função reprodutiva. A ordem jurídica reconhece como legítimo o interesse da pessoa tratar separadamente em seu corpo duas dimensões da função sexual, a função reprodutiva e a função prazer. A pessoa deve ser capaz ou ter a incapacidade restrita apenas à esfera patrimonial, como no caso do pródigo, ou dependendo dos termos da interdição, o ébrio habitual ou o viciado, para pessoas incapazes e depender de autorização judicial, prevalendo-se de uma regulamentação legal específica nos casos para realizar-se a esterilização. Finalmente, entre a manifestação da vontade e a realização da cirurgia, deve em si decorrer 60 dias de prazo de intervalo. Temos ainda uma outra modalidade de forma contraceptiva, é a chamada pílula do dia seguinte, que é um método anticoncepcional de emergência utilizado que faz com que o corpo da mulher fique hostil à gravidez, caso ela não tenha tomado os cuidados necessários antes e durante a relação sexual, sem utilização de preservativo ou manutenção de tomada de contraceptivos. Dá-se muito claramente no caso de estupro, por exemplo. O remédio pode agir antes ou depois do processo de fertilização. Entendo que não é considerada abortiva a pílula do dia seguinte, pois ela age antes efetivamente do estabelecimento da gravidez e ela demonstra-se inócua quando a gravidez em si já estiver estabelecida. Ela pode, nesse sentido, agir-se de duas formas. Ou ela impede a liberação do óvulo, alternando o pH da secreção vaginal, de modo a impedir a passagem dos espermatozoides, impedindo a fecundação. Ou ainda, caso já tenha havido a fecundação, ela altera a camada interna do útero, no endométrio, impedindo a fixação do ovo naquele processo chamado nidação, que é quando se dá o estáter vital. Dada sua alta taxa hormonal, seu uso excessivo pode trazer riscos, como desregular o ciclo menstrual, causar tontura, enjoo, náuseas ou inchaço. A pílula do dia seguinte deve ser utilizada somente em casos especiais. O governo federal estava, há 10 anos atrás, já num projeto de ampliação do fornecimento dessa pílula do dia seguinte para ser administrada principalmente para as vítimas de violência sexual. Na Europa, essa pílula do dia seguinte vem sendo administrada há muito tempo. Na França, ela vem autorizada desde 1988, na Inglaterra desde 91, na Suécia desde 92, na Suíça desde 99, na Itália desde 2010. Nos Estados Unidos, por sua vez, ela vem liberada desde o ano 2000. Deve, entretanto, ser administrada sob estrito controle médico.